Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
As cartas são a escrita que a alma faz sem rodeios para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre este envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Cartas de um Terapeuta. Esse podcast que na terceira temporada, durante esse primeiro mês da terceira temporada em janeiro, nós estamos facilitando diálogos aqui para você, com você mesmo, com as pessoas da sua vida, com a sua biografia, com seus sonhos, com seus projetos, a partir da seguinte pergunta norteadora: por onde começar a recomeçar? Nós já tivemos dois episódios anteriores retratando esse tema, além da entrevista maravilhosa com o pastor Henrique Vieira. Se você está chegando aqui agora, eu te convido a escutar tudo isso antes desse episódio, para você poder entender todo o fluxo narrativo que a gente está seguindo sobre essa temática. Então, eu começo esse nosso último episódio dessa série de três sobre recomeços da vida, mandando mais uma vez uma carta para você. Olá, chegamos ao episódio final dessa série sobre recomeços. Mas ela não será um final de conversa definitivo, porque o tema é abrangente por definição. Recomeçar é destravar obstáculos, abrir novas frentes de pensamentos e sentimentos para poder agir de forma divergente da atual. Essa conversa poderia se eternizar num novo podcast inteiro de infinitas vertentes a serem tratadas só nessa temática dos recomeços. Portanto, esses três pequenos capítulos falados sobre o ofício de dar um contra-altidel na própria vida nascem com o desejo de te apoiar no início, no meio ou num ponto qualquer do seu caminho de reconexão consigo. Perceba que eu não falei no fim, porque o fim de um recomeço não é possível de ser narrado. É só você que vai sentir isso na sua pele. Recomeçar é, em suma, construir um novo panorama de vida que te entregue mais coerência entre o que você sabe de você nessa fase da sua vida e como a sua vida se estrutura. Hoje, quero abordar os relacionamentos, parte que se confunde com o todo da nossa experiência de vida, já que nos reconhecemos como seres em relação, de relação. Não há possibilidade de um olhar neutro para a nossa vida, já que somos únicos ao habitá-la, bem como sofremos a interferência de todas as pessoas que se mobilizam por cada movimento nosso em direção aos nossos desejos mais inconfessáveis. Mudar do anúncio dessa mudança à posta em prática dessas alterações no modus operandi da vida faz com que as pessoas que amamos, respeitamos ou com as quais temos dívidas de lealdade se remexam e questionem nossos passos. Maturidade é o exercício da capacidade de conversar com todas essas opiniões sobre nossos desejos. Para assumir uma vida autêntica, não temos necessariamente que queimar os navios todos das relações que nos compõem até aqui, nem tampouco obedecer fielmente ao desejo da família, do grupo de amigos ou da sociedade. Conversar é escutar, tensionar o desejo com as possibilidades, limites, medos e ousadias. Conversar é inventar o novo. É por isso que esse podcast existe. E é por isso que esses três episódios foram pensados para começar o ano de 2023. Conversemos, então, para inventarmos juntos aqueles panoramas de existir mais aproximados de quem nós desejamos ser. Se a vida também é um porvir, sonhemos a próxima fase como quem conversa contemplando o pôr do sol. Um beijo e estamos juntos nessa. Xande. Muito bem, minha gente. Todo recomeço é uma pergunta que não quer calar. É uma pergunta que nos aparece como uma dor. Então essa pergunta do recomeço, ela começa com uma dor, com um incômodo que é muito mais do que uma pulguinha na orelha. É um incômodo mesmo, uma pergunta doída, repetitiva, circular. E aí eu jogo para vocês a primeira questão aqui do dia. Quem faz essa pergunta que dói? É a alma. Então nesse momento, minha gente, aparece um pedido que às vezes surge como uma mensagem cifrada, escrita pela alma. E sozinhos, dificilmente, nós conseguimos entender esses códigos da alma. Por isso, temos um mito aqui para a gente desfazer, é o mito do autoconhecimento através da introspecção. A introspecção não dá conta de tudo. Não adianta passar muito tempo em silêncio, conversando com a sua mente, com as suas perguntas repetitivas e com seus fantasmas. Para recomeçar, é preciso conversar. E às vezes com muita gente, sobre os caminhos que estamos dispostos a trilhar. Eu quero trazer uma experiência importante sobre essa história da gente se conhecer através da conversa. Quando a gente fala, a gente se espanta com o que a gente fala muitas vezes. Às vezes a gente fala e pensa assim, meu Deus, eu não sabia que eu ainda estava nessa. Quando eu falei aquilo, eu me emocionei, eu não sabia que eu ia me emocionar ainda. Ou, meu Deus, eu estou muito mais avançado na minha questão, na elaboração dessa história do que eu imaginava. Só depois que eu coloquei em palavras aqui na conversa com você é que eu pude perceber isso. Isso chama-se outrospecção. Esse é um conceito do Roman Czarnicki, que é um autor importante, contemporâneo, sobre os processos de empatia. E outrospecção quer dizer a capacidade de nos conhecermos a partir do encontro com o outro. E não a partir da introspecção, do silêncio e da escuta das próprias questões. Né? Então, a ideia aqui é a gente também aproveitar para conversar, para entender melhor essas perguntas que a alma está fazendo, pedindo que a gente recomece. Essas conversas podem acontecer ou com profissionais, que podem ser terapeutas, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, né? Ou com pessoas do nosso ciclo familiar ou amizade. Agora, as boas conversas nessa hora vêm de encontros com pessoas que nos reconheçam. Atenção para essa palavra. O reconhecimento é uma atitude nobre que acontece entre humanos, muito profunda e que pode fazer você, de fato, peneirar bastante os seus contatos numa hora como essa. Então, eu quero colocar aqui três tipos de encontro que a gente pode ter na hora que a gente chega para alguém, um amigo, um familiar, um profissional, né? A gente chega e fala assim, olha, eu estou precisando mudar, eu estou com uma coisa me incomodando, eu estou com muito sofrimento aqui, eu preciso colocar isso em palavra e quero que você me escute, me ajude no que você puder a partir do que eu vou te contar aqui. Então, imagine o seu rosto como o retrato da sua identidade, de quem você é. E imagine que esse rosto, nesse momento, seja feito de argila. Estou criando uma metáfora visual aqui para você entender esses três tipos de encontros que podem advir desse pedido que você faça para o outro. Primeiro tipo de gente. Há pessoas que, antes de te escutar sobre seus desejos de recomeço, moldam o seu rosto. Ela pega o dedão dela e começa a mexer no seu rosto, como se a argila pertencesse a ela. Enquanto vai dizendo como você deveria ser. Então essa pessoa não te escuta, ela não quer te escutar de fato e se relacionar com o que você diz. E sim, ela quer colonizar o seu desejo com o desejo dela, como se você fosse um erro a ser corrigido. Essa pessoa desenvolve com você uma relação hierárquica. Em muitos casos, essa relação pode ser abusiva. Fuja desse tipo de gente nessa hora. Porque esses seus desejos, eles estão ainda numa espécie de rascunho, de croqui, você ainda está em um estado de insegurança, de ambivalência, como a gente conversou no episódio anterior. Segundo, há pessoas que vão te escutando genuinamente, que pedem uma espécie de licença para tomar seu rosto e, aspas, dar uma ajeitadinha. Fique com a parte que essa pessoa faz você se sentir bem. Ou seja, ela te escuta genuinamente até um determinado ponto, fazendo com que você se sinta reconhecida ou reconhecido. Se sinta você mesmo ou você mesmo. E repense se essa ajeitadinha que ela dá, que essa pessoa sugere, faz sentido para você. Num diálogo honesto, você sempre tem autonomia de decidir o que você leva dessa conversa. É nessa hora que a gente realmente exercita o amor, conhecendo, reconhecendo, conversando, falando e nos escutando como pessoas autônomas, sendo ambas, as duas pessoas do diálogo, dotadas de direito a aceitar ou negar o que o outro diz. Numa boa conversa, somos ativos e não passivos, mesmo que estejamos escutando um conselho. Você tem o direito de escolher autonomamente se aquele conselho vai fazer parte de você total, parcialmente, ou se vai ser descartado porque é uma grandíssima viagem daquela pessoa. Terceiro e último grupo de pessoas com quem você pode dialogar e dividir os seus desejos ou pensamentos sobre reconstrução da sua vida. Há pessoas que escutam a sua fala sobre os seus desejos de recomeço e se conectam com ela, se emocionam, se mobilizam, dizem coisas, fazem perguntas para entender melhor o seu dilema, ao invés de chegarem com receitas prontas e conselhos rápidos demais. Esses são os diálogos mais preciosos nessa hora. O seu rosto continua o mesmo. Ninguém veio com o dedão nele e mexeu na argila da sua identidade. Mas a conversa é tão boa, tão respeitosa, tão carregada de sentido para você, que de repente você mesmo chega diante do espelho e com seus próprios dedos mexe no formato da argila do seu rosto. Nesse momento, você está se dando a oportunidade de receber do outro um apoio que faz todo sentido, mesmo que seja uma fala difícil de ser escutada. Repare, as ajudas que a gente recebe nesse momento não são só apoios incondicionais. Minha gente, muitas vezes nós somos apoiados por pessoas que nos alertam dos nossos próprios desvarios, mas fazem isso de uma forma conectada com a nossa história, de uma maneira que é possível escutar isso, mesmo que isso seja doloroso. E aí, quando a gente sente que esse diálogo dessas pessoas respeitosas fez sentido, nós mesmos decidimos incorporar a nossa identidade em transformação àquela fala tão importante. Então, nós vamos ali de frente para o espelho e nós mesmos, com o nosso dedo indicador, a gente muda a argila do próprio rosto, como uma metáfora de que eu estou assumindo na minha identidade que eu fui transformado por aquela conversa. Então, aqui, nesse terceiro caso, ambos foram seres dialogantes ativos, respeitando o direito de falar e, sobretudo, falando depois de escutar de fato. Minha gente, escutar não é uma característica valorizada pelo nosso tempo. O nosso tempo é veloz demais para ensinar a escutar. Nós estamos sendo ensinados a relegar a escuta a um lugar muito periférico. A escuta nos atrasa a fazer as coisas que nós estamos devendo para o mundo, porque a vida é muito corrida e muito acelerada. Então, escutar é uma arte que se aprende, que se reaprende a cada novo encontro todos os dias. Então, você já deve estar pensando em quantas vezes você foi desrespeitado em seu direito à dúvida e à ambivalência, em conversas que não te apoiaram a sustentar as melhores perguntas que você mesmo se fazia. Eu imagino, enquanto eu estava falando aí desses três tipos de pessoas, como você se sentiu de volta, como um flashback na sua própria história, retornando a experiências de diálogo que você chamou pessoas preciosas da sua vida para participarem de uma reflexão importante que você estava fazendo sobre a separação conjugal que você queria fazer, sobre a mudança do trabalho que você queria imprimir à sua biografia profissional ou uma transição de carreira mais definitiva, por exemplo, mudar de profissão, né? Ou sobre a decisão de ter ou não ter filhos, ou sobre a decisão de mudar de cidade, de imigrar para um outro país, né? De colocar os filhos num outro tipo de escola, de transformar a forma de lidar com um grande conflito da sua vida, você deve estar voltando aí inúmeras situações em que você convocou pessoas importantes para você, de quem você imaginava receber pelo menos a escuta, e pode ter recebido uma fala imperativa, destrutiva do diálogo, né, que realmente não estava conectada com o interesse genuíno, curioso de saber de você. Então, diante disso tudo, na hora de recomeçar, existe uma lei da alma, minha gente. A alma quer sempre te levar para uma vida menos subordinada. Todas as escolhas que estão em jogo no seu desejo de mudar refletem uma subordinação indesejada de alguma parte sua muito importante. Pode ser que antes não tivesse sido assim, mas agora isso não faz mais sentido. A alma, então, ela te alerta para circunstâncias da sua vida que foram importantes, coerentes com quem você era em outra fase, mas que agora estão te oprimindo no seu desejo, estão te deixando apertado, apertado, como se você estivesse dentro de uma caixa, que não coubesse uma parte de você, que uma parte de você ficasse para fora. Então, você cresceu, você está se vendo maior e com mais condição de ampliar seus processos de autonomia. Então, aqui, vale a pena a gente deixar bem preciso o que é que eu entendo por autonomia. Nessa hora, não tem nenhum outro autor para mim, a não ser Paulo Freire, que para mim é o mestre nessa condição. Com Paulo Freire, eu aprendi tudo que eu entendo de processo de autonomia. Ele fala de um processo de educação, mas eu acho que ele é tão grandioso na maneira de definir autonomia que ele joga isso para o mundo como uma experiência que pode extrapolar todos os muros de qualquer escola. Ele está falando de uma autonomia no ato de existir eticamente entre os seres humanos. Então, autonomia para Paulo Freire é parte da ética de um contexto que se interessa pelo pleno desenvolvimento humano. Aqui tem um interesse genuíno em que o outro se desenvolva bem. Então, nós aprendemos sobre nós mesmos em contato respeitoso com o outro e com toda a diferença humana. Portanto, a autonomia não é autossuficiência e isolacionismo, mas sim aprender junto, com alegria, com afeto, com capacidade reflexiva, com pensamento crítico e, sobretudo, com direito a divergir no diálogo. É uma forma de se desenvolver enquanto se aprende um respeito infinito pela vida. É isso que eu sinto do que eu aprendi com Paulo Freire, grande mestre, falando na pedagogia da autonomia. Então, voltando para o nosso tema dos recomeços, né, recomeçamos sentindo a dor de não pertencer à própria vida, de perceber que algo ali já não nos faz despertar com o mesmo ânimo de outrora. Para amadurecer uma ideia de mudança, nós precisamos de tempo conosco, sim, minha gente. Conosco mesmos. E de tempo com o outro, conversando para ampliar perspectivas e fazendo junto com esse outro reflexões que não faríamos sozinhos. Então, essa identidade de quem está prestes a imprimir uma mudança na sua vida, ela é uma mistura de tempo de quietude, de silêncio, de escuta de si e de tempo de diálogo com as pessoas sobre o que você está pretendendo fazer na sua vida. Na hora dessa conversa, vale buscar quem também tem histórias de não se contentar com o que o mundo diz que devamos fazer, que devamos ser. Buscar pessoas inquietas, transgressoras das normas sociais que nos encapsulam, que nos diminuem, que nos oprimem e que fazem com que sejamos menores do que poderíamos ser. Conversar com gente que já questionou o que é plenamente aceito, que não sente que a biografia de uma vida se encerra na resignação do que dá para ser diante do que o mundo me diz para ser. Nós precisamos de conversar com gente que não está resignada com isso, com gente que está inquieto e que, portanto, vai ter uma escuta empática para a nossa inquietude e para a nossa angústia. Essas conversas nos instigam, nos desafiam e, inclusive, podem ampliar nossas incertezas no momento primário, assim. Mas a chave é perceber se elas te respeitam no seu sagrado direito de querer se transformar. Toda e qualquer fala que diminua o seu direito à reflexão existencial é uma fala que silencia a alma. Cuidado, se você escutá-la, vai silenciar a alma. Mas a alma é arteira, ela vai gritar de novo lá na frente. Vou dar um exemplo desse tipo de fala que diminui o seu direito à reflexão existencial e que silencia a alma. Você está lá falando do seu problema conjugal, que você está em dúvida se continua ou não com esse relacionamento, e a pessoa com quem você está conversando fala assim: olha, eu acho que você deve repensar isso, olha, homem é tudo igual, né? Você vai trocar 6 por meia dúzia, e olha, pelo menos você tem um marido, tem um monte de mulher aí que está criando filho sozinha, você já viu o drama que é ser uma mãe solo, então segura esse homem aí. Essa fala, além dela ser machista num grau extremo, ela está negando o seu direito de ter um questionamento legítimo sobre a sua vida. Na hora em que a gente quer fazer transformações, a gente pode ter sim consciência dos nossos privilégios de raça, de classe, de gênero. Tudo bem, mas na hora que a gente quer imprimir transformações à nossa vida, a gente tem o direito de ter uma escuta que valida essas perguntas. Uma escuta respeitosa para esse direito da gente construir novas fases, novos ciclos para a nossa existência. Então, um processo de recomeço é sempre delicado, gente, porque denota muitas despedidas. Por exemplo, nós damos a Deus a escolhas de muito tempo que nos compuseram e nos definiram. Damos a Deus as supostas ilusões de certezas que já se mostraram lá atrás, desde lá atrás, farelos escorridos entre os dedos. Damos adeus a pessoas, a vínculos significativos, cuja ausência dói e faz falta, mesmo que tenha seus traços abusivos. É importante, todo fim de vínculo é uma despedida, mesmo que tenha sido uma experiência abusiva, né? Quanto mais uma experiência duradoura, que confunde as identidades, que leva tempo para a gente entender o que é meu e o que é do outro. Então, nós vamos dando adeus aos poucos a tudo que já não cabe em nós. Aos poucos. O tom que eu sugiro para nós como mundo abraçarmos as pessoas que estão se despedindo de um pedaço da sua vida e que estão pensando em recomeçar, que nós coloquemos um tom de delicadeza ao encontro com essas pessoas e com esses desejos de futuro. Enquanto nós nos despedimos da vida anterior, vamos abrindo as janelas desse futuro em cada novo dia. Para isso, nós merecemos ao nosso lado pessoas de presença sensível. Esse é um conceito do Daniel Cooperman, muito bonito, presença sensível, que quer dizer acolhimento, escuta respeitosa, aceitação genuína e limites claros. Então, a pessoa tem direito, por exemplo, de não conseguir lidar com todo o pacotão da sua história que está querendo ser transformada, com todo o seu desejo de mudar, mas ela pode dizer isso de forma precisa e essa honestidade dela faz a conversa valer muito a pena. Então, ela pode dizer assim: olha, eu não sei lidar com esse tipo de fenômeno que você está trazendo para mim, eu nunca vivi isso. Eu nunca escutei uma história dessa, ou as minhas dores, os meus preconceitos me deixam muito limitada para te ajudar nessa hora, mas eu estou aqui para te escutar. Eu estou aqui para escutar o seu direito a querer ser maior do que você é. Estou aqui para te escutar no seu direito de reconstruir a sua vida naquilo que está te doendo e te fazendo sofrer. Né? Então, gente, os recomeços são feitos também de consciência de que a nossa autonomia para mudar não quer dizer que somos independentes em absoluto, que é um mito da adultez ocidental. Aí, nesse momento, eu trago para a nossa conversa John Bowlby, psiquiatra inglês, criador da teoria do apego, uma das teorias que ilumina o meu trabalho como psicólogo, né? E ele diz o seguinte: nós somos interdependentes, nós não somos independentes, não chega um momento no desenvolvimento humano em que a gente chega lá no ápice da independência, isso não existe, nunca. Nós somos interdependentes e não onipotentes. Nós nunca nos bastamos. Nós somos, expressão do Bowlby, dependentes eficazmente. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa saúde mental é a capacidade de construir uma rede afetiva de apoio que nos faz ser pessoas mais confiantes para trilharmos o nosso caminho mais desejado e autônomo. Então, saúde mental para Bowlby é a gente se libertar, muitas vezes, de vínculos que recebemos da vida, prontos, entregues para nós, né? Mas que restringem as nossas possibilidades existenciais, que estão o tempo inteiro querendo nos recolocar dentro da caixa daquela cultura, da caixa daquele modo de vida, e não percebem que o apoio que a gente merece no momento da transformação é o contrário, é uma mão dada de você que está do lado de dentro da caixa e a pessoa do lado de fora dizendo assim: pode vir, há tanta vida lá fora, tá aqui, ó, eu tô aqui fora, pode vir que eu te ajudo nesse caminho. Então, saúde para Bowlby é a capacidade de fazermos uma rede, de escolhermos, pensarmos pessoas do mundo e dizermos assim para elas: olha, eu quero que você faça parte da minha vida, eu quero que você venha aqui para perto, eu valorizo você, gosto de como você vive, do que você faz com a sua existência, né? Eu me inspiro em você e quero trazer você para perto, quero dividir com você o que eu tenho pensado sobre a minha vida. Quando a gente faz isso, a gente vai formando uma rede, um conjunto afetivo que faz a gente ficar mais confiante. É no abraço que a gente fica mais confiante para reformar ou para reconstruir a vida. Então, refazer a vida, minha gente, é reformar a arquitetura dos nossos afetos. Isso é um desejo sublime da alma que merece ser escutado sempre, todos os dias de nossas vidas, mesmo quando não tivermos o desejo de mudar. Mas se tiver um incômodo nessa natureza, ainda mais, é preciso colocar a alma para cantar do jeito que ela gosta de cantar. E assim, minha gente querida, a gente se despede dessas conversas sobre recomeços. Se você quiser, você pode me escrever um e-mail para alexandrecoimbraamaral@gmail.com, me contando o que você achou desses 3 episódios, como eles te tocaram, para onde eles te levaram a refletir sobre a sua história. Se você quiser contar uma história sua para ser comentada nessa terceira temporada do Cartas de um Terapeuta, do mesmo jeito que as histórias foram comentadas nas 2 temporadas anteriores, pode me escrever para esse mesmo e-mail que a sua carta pode ser selecionada. E desse jeito, todo abracento, falando de abraço, de escolha de gente afetiva, é que eu agradeço vocês que têm se conformado numa rede afetiva que nutre a minha alma, que nutre o meu coração e que me faz chegar aqui todas as semanas com a maior alegria que eu consigo imaginar me vivo para gravar um episódio novo para vocês. Muito obrigado por essa companhia. Sintam-se à vontade para compartilhar esses episódios, o podcast. Apertem o sininho lá no seu tocador de podcast, começa a seguir, você vai receber indicações de todos os episódios novos, mas quinta-feira que vem nós estamos aí com mais uma carta, mais uma história para nos emocionarmos juntos com as pessoas humanas que nos rodeiam, com os dilemas que são todos nossos, com mais um Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá! Este podcast é produzido por Abrace.digital. Roteiro, escolha das cartas, entrevistas, por mim, Alexandre Coimbra Amaral. Produção de Tami Vaterman. Edição de Samuel Gambini. Artes de Ney Soares Costa. Produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol. E a participação sublime e constante de cada uma e um de vocês que nos escutam, que nos assistem e que colaboram para a existência desse projeto de podcast. Muito obrigado.